Senador Paulo Brossard, queria que o senhor falasse sobre, primeiramente, a sua campanha para o Senado em 74, porque, se eu não me engano, parece que foi o primeiro debate político que teve na televisão do senhor com o candidato Nestor Iost da Arena, não foi isso?
Foi.
Como é que foi esse debate?
Eu não pretendia ser candidato a coisa nenhuma. Quando fui, eu sempre digo que eu fui objeto da traição do meu amigo Alcide Saldanha, que me levou me forçou a ir a São Caçapava, que eu sou muito, muito ligado e devo mil atenções, então a Caçapava que era só para inauguração CDQ, tá? E claro, tal como eu esperava, era uma enorme recepção lá lançando a minha candidatura, assim. Isso foi, essa candidatura que foi assim, que brotou dessa forma, foi exatamente um efeito, né, daquela manifestação desassombrada, dizendo, fiz as coisas dizendo. Eu me lembro até que alguém me disse assim que eu tinha criticado tanto seu fulano, seu Beltrano e tal, né? Brizola, e eu vi depois dele, falei, ele tinha sido meu amigo, meu professor na faculdade. E eu disse a ele, eu disse, olha, o senhor me conhece, isso na televisão, o senhor me conhece, sabe que poltrão eu não sou. Quando eles estavam aqui, eu os criticava aqui, porque eles podiam me responder. Agora que eles estão exilados, sem condições de me responder, eu não falo. E esse é o motivo. E o senhor sabe que para poltrão eu não sirvo.
Sim.
E assim foi. E assim foi o início. E nunca mais se falou nisso também. Quer dizer, os exilados, eu não falei. E nenhum, nunca disse uma palavra. Ele soube esse fundamento. Quando eles estavam aqui, eu criticava e critiquei. E eles respondiam. E eles contestavam, e eu contestava. Agora, quando eles estão lá mudos, eu não vou contar. É uma questão de orientação. E desta forma que eu terminei sendo, naquela ocasião, como candidato. E vamos chamar assim, vamos dizer, com esta herança acumulada nos fatos anteriores. E quando cheguei realmente levado pelas mãos do Alcide Saldanha de Caçapava, foi uma enorme de uma manifestação. E ali se tornou quase que impossível, né? E assim foi, digamos assim, a gênese daquela candidatura vitoriosa. E desde logo, e outra coisa, e candidatura difícil, porque meu concorrente era quem? Era o Nestor Iost. Nestor Iost era um antigo parlamentar, não? E nesse entretempo ele tinha sido transferido para o Rio, e era presidente, não sei se já tinha sido, se foi depois, presidente do Banco do Brasil, enfim, numa posição de alto relevo e com um prestígio muito grande. E aí então surgiu essa ideia de uma entrevista, um debate comigo. E coisa interessante, no dia que tinha sido combinado de nós fazermos esse debate, saiu uma entrevista de página inteira do Correio do Povo, entrevista do Nestor Iost. E ele falou à vontade, e tinha lá no final, disse o seguinte, que falava sempre em 477, 477, 477, tá? Mas isso aí é uma bobagem, porque o 477 estava no Código Penal. Né? Isso aí tava, não era novidade nenhuma, estava no Código Penal, etc. O que era uma reverenda bobagem, ou melhor, bobagem, um erro, né? Porque não era nada disso. Mas então, o que fiz eu? No debate com ele, eu levei o Código Penal. Ele debaixo do meu chapéu. E perguntei a ele o seguinte: o doutor Nestor, o senhor deu uma entrevista para o Rei Público, que foi publicado hoje. Deu. O senhor, nessa entrevista, o senhor diz isto. O 477, não é, que está no Código Penal, etc, tal, assim. O senhor confirma, confirma que deu, né, que disse isso. Confirma. Bom, eu queria dizer o seguinte, que eu procurei no meu Código Penal e não encontrei o 477 da... O senhor pode me mostrar, por favor? E tirei o código e falei para ele.
Aí ele ficou desconcertado.
Hein?
Aí ele ficou desconcertado.
E aí ele ficou desconcertado. Ficou assim, e o senhor ofereceu uma vez e terminou o tempo. Então, da época, antes, quando continuo com a minha vez de falar, eu falei, depois outra vez peguei o código. Doutor Nestor, ele, como terminou o tempo, ele... E a terceira vez, eu, no fim da sessão, no meio da sessão, disse assim: doutor Nestor, e mostrei o código, e ele sorri, tá bom. Ele ficou então claro que ele confessou que o Código Penal não tinha nada a ver com aquilo. Ou melhor, ele reconheceu. E então aquilo causou assim uma impressão muito. Mas o Nestor vinha assim com o Nestor vinha assim com todos os títulos, que eram muitos, né? E para qualquer reeleição que eu pudesse ter, mas eu adotei sempre a minha orientação de falar as coisas com clareza, não? Não errar quanto aos fatos. Eu sempre digo o seguinte: errar, a gente pode errar quanto à interpretação de um fato, mas não se tem o direito de errar quanto ao fato. Quanto ao fato, a fidelidade tem que ser absoluta. Porque o fato ou é ou não é, na sua materialidade. E essa sempre foi a minha orientação, mesmo no plano profissional, não, como advogado, e no plano político, como político.
Agora, senador Paulo Borsal, o senhor enfrentou alguma represália, ameaça durante a campanha, principalmente quando ficou claro que o senhor seria o vencedor daquela eleição lá no Rio Grande do Sul?
Ameaça?
Porque estávamos em plena ditadura militar, né? E o senhor sentiu-se alguma vez tolhido na sua manifestação?
Não, sabe por quê? É porque eu fui com uma clareza tal, e como assim, olhando para eles, e dizendo aquelas coisas para eles, inclusive, que houve, de uma certa forma, eles ficaram meio amedrontados, ou meio atemorizados, não vou dizer amedrontados, mas meio... refletiram sobre a realidade tal como estava. Quando fiz o primeiro discurso no Senado, eu falei, etc, tal, com o plenário cheio, a Câmara tinha se mudado para o Senado, em virtude do anúncio, e eu cheguei numa certa hora e disse que se eu precisasse juntar um documento que comprovasse a objetividade, a veracidade de tudo quanto eu tinha dito até então, eu poderia substituir esse documento que não existe, não é? No seguinte caso, eu fui eleito por 8 anos. No entanto, meu mandato dei um pouco um espaço, um tempo para que isso fosse digerido. E então, depois eu disse, no entanto, o meu mandato pode durar 8 meses. E olhei para cima, para baixo, para o lado, etc. E deixei passar também um minuto. Depois, ou 8 semanas. repetir a mesma cena. Ou 8 dias. Ou 8 horas. Entenderam? Pois bem, eu quero dizer aqui que enquanto eu estiver aqui, não hei de pedir licença a ninguém para dizer o que entenda ser do meu dever dizer. A ninguém. Então foi assim, como falo com essa linguagem, e eu acho que eliminei, dispensei de outras providências.
Durante o debate, senador Paulo Brossá, durante aquele período do 75, 76, porque o governo não engoliu aquela derrota de 74. Depois veio o retratinho da Lei Falcão, veio o pacote de abril. Queria que o senhor falasse sobre essa reação da ditadura militar depois daquela eleição de 74, dos 16 senadores da oposição que foram eleitos.
Bom, aí ficou evidente que todas aquelas medidas tinham merecido uma repulsa, uma condenação, exatamente, uma afronta direta, formal. Quer dizer, todas aquelas medidas, a começar pelo AI-5, o resultado tinha sido aquele, em que a reação pelo que você disse, começou no Rio Grande do Sul e depois se espalhou. E depois começou a ser repercutido nos outros estados. Tanto assim que naquela eleição havia apenas uma vaga para o Senado. Se houvesse duas vagas, como era alternado, mas a oposição teria feito a maioria do Senado. Porque fez a maioria daquela votação, só que era para uma vaga. E não eram duas. Agora, foi uma reação, digamos que foi irresistível.
A população deu o recado nas urnas por conta da situação do país, etc., mas aí o governo reagiu. Porque, por exemplo, senador, teve a eleição municipal de 76 e veio a Lei Falcão, não foi? Aquela lei do retratinho, do 3x4?
Foi a lei do retratinho mudo. Foi a reação, foi essa. Foi uma campanha muda. E foi em reação àquela explosão da opinião pública que não respeitou nenhum daqueles princípios do poder absoluto, né?
E depois, em 77, senador, teve o pacote de abril, que teve aquela questão da reforma do judiciário, que não foi aprovada no Congresso. O governo fechou o Congresso em 77 e depois instituiu a figura do senador biônico, que foi outra reação da ditadura militar. Queria que o senhor falasse sobre essa situação lá no Congresso.
Bom, foi uma coisa que eu disse isso aí é uma coisa que é uma nódoa, não é para a oposição, não, é para o Brasil. Porque o governo mandou um projeto, esse projeto não, ou melhor, teve a maioria, mas não teve a maioria absoluta como pela legislação do próprio governo é necessário para isso, para essa alteração, ou para essas alterações. E então o que que faz o governo? General Geisel, o que que faz o governo? Decreta a recessão. Então, diz ele assim, se investiu de todos os poderes que pertenciam ao Congresso, cria o biônico e depois então reabre o Congresso. Quer dizer, uma coisa, mas isso aí se fosse no interior da África, entraria num anelotário mundial, internacional. E fizeram isso no Brasil, não tiveram pudor de fazer isso no Brasil. Coisa inaudita, a indecorosidade disso aí. E disse as coisas adequadas a isso aí, porque realmente é uma coisa infame. Quer dizer, fecha-se o Congresso, faça um ato indecente, um ato rigorosamente ilícito, publica, e depois reabre o Congresso, então. Quer dizer, essas coisas que não se fazem, certas coisas que fica feio fazendo. Às vezes não dá para fazer. Pois é, isso foi feito.
E, senador Paulo Brossard, 40 anos depois, qual é o legado daquela eleição de 74, o senhor que foi um dos personagens centrais daquela, digamos assim, revolução popular dentro da ditadura militar? Qual o legado para o país daquela eleição de 74?
Olha, eu sempre quando eu falo assim, não é? Eu posso errar. Agora, eu tenho uma preocupação, ser absolutamente exato quanto aos fatos. Quanto à interpretação, como qualquer pessoa tem o direito de errar. É, procuro não errar. Mas errando é da natureza humana. E isso, vamos dizer assim, sempre me deu credibilidade. Se eu digo uma coisa, um grande número não duvida daquilo, da veracidade daquilo que eu estou dizendo. Essa tranquilidade, eu tenho a impressão que se projetou, se repercutiu, quer dizer, em outras palavras, assim, vale a pena falar a verdade.
Para a democracia brasileira, para o fim da ditadura militar, como é que aquela eleição foi fundamental em 74?
Ora, porque com toda a massa de poder, que a massa de poder era multiforme, o poder que o governo possuía, a ponto de fazer isso, né? De mudar uma lei orgânica através de um expediente dessa natureza, de praticar um ato que tinha sido rejeitado pela maioria, aliás, pela maioria não, mas pela maioria absoluta que era necessária. A maioria aprovou o ato do governo, mas não foi suficiente porque pela própria legislação do poder estabelecia que era maioria absoluta. E essa maioria absoluta não foi alcançada. E dessa forma, a tentativa do governo foi frustrada. De modo que isso aí, digamos, foi descobrindo que o poder absoluto tinha... Não podia comparecer em público, não? Estava em maus lençóis, não é?
Então,
foi. E isso se difundiu pelo país inteiro. E foi aquele repente, aquela coisa. Em São Paulo foi uma outra vitória assim, espetacular. E foram uma maioria colossal, né? Com todo o poderio e exercido pelo poder absoluto, que podia tudo, e levou aquela sova, né? E ali ficou marcado, quer dizer, que poder absoluto é esse que ele leva umas palmadas em público, né?
Senador, muito obrigado, viu, pelo depoimento do senhor. O depoimento realmente é muito emocionante aqui.
Tá bom, muito obrigado.
Um grande abraço para o senhor, viu, senador Paulo Brossard? Grande abraço para o senhor.
Outro, muito obrigado.